Boa tarde, Gilson Aguiar, boa tarde, ouvintes da CBN. Nós recebemos no CBN Rural de hoje, vamos conversar com a engenheira agrônoma Carla Beck, da FAEP de Curitiba, onde nós estamos em contato com ela por telefone. Nosso assunto, o que está acontecendo com o Código Florestal, que foi aprovado e publicado no último dia 25 de maio. Boa tarde, Carla Beck, muito obrigado por atender nosso convite e participar do CBN Rural desta tarde.
Boa tarde, Sérgio, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui esclarecendo sobre o novo Código Florestal.
E é bem isso mesmo que eu quero começar a nossa entrevista, Carla, esclarecendo. O Código já está valendo, vai se aguardar ainda 120 dias para as emendas serem votadas. Como que está a situação atual hoje, Carla?
Veja bem, Sérgio, já foram apresentadas mais de 620 emendas que vão propor mudança tanto no texto do novo Código como na medida provisória. Esse número ainda de exato de emendas ainda nem está computado, porque só vai ser divulgado depois da classificação de todos esses documentos. A partir da segunda-feira que nós vamos ter acesso a essas emendas e vamos poder avaliar o que elas estão propondo de mudança. Até então, nós até agora só avaliamos 52 emendas que nós tivemos acesso, e os principais pontos que tratavam essas emendas, que modificavam, eram a questão de áreas de pousio, áreas abandonadas, a própria questão de várzeas que ficou no limbo depois do veto da presidente para a questão de várzeas, e também APP de margens de rio.
Uhum. Agora, Carla, você, desde a publicação do novo código, sabemos que você e sua equipe aí se debruçaram em cima do que foi aprovado, do que a presidente Dilma sancionou. Quais os pontos, e que estão valendo, é bom sempre lembrar disso, e quais os pontos importantes, Carla, que você faz, que leitura você faz dos pontos e quais são os pontos importantes?
Bem, como você bem colocou, o código está valendo, né? Ele está sujeito a todas essas modificações, através dessas emendas, e as próprias medidas provisórias vai ter que ser votada, vai ser também analisado os vetos da presidente, mas ele está valendo. O que está valendo? Vamos falar então de reserva legal. Reserva legal para produtores com até 4 módulos fiscais, eles ficam isentos de recompor a reserva legal. Veja bem, eu estou falando isentos de recompor.
Tá, vamos situar nosso ouvinte, então, Carlos, quanto representa 4 módulos fiscais?
4 módulos fiscais, valendo o módulo fiscal médio aqui do estado do Paraná, nós estamos falando em 18 hectares. Então, é 4 vezes 18, seria aproximadamente 72 hectares. Tá? Esses produtores estão isentos de recompor a reserva legal. Produtores até 4 módulos estão isentos de recompor a reserva legal. O que vai? Vai valer o percentual de reserva legal existente na data de 22 de julho de 2008.
Certo.
Tá? Esse percentual que vai valer como reserva legal. Para produtores maiores que 4 módulos fiscais, então esse produtor vai somar o percentual de áreas de preservação permanente, ou seja, margem de rios, em torno de nascentes, mais a reserva legal num cômputo de 20%. Ou seja, ele terá que ter 20% de cobertura florestal na propriedade rural dele, para a reserva legal. Ficou claro?
Ficou. Tá, certo.
Isso, então, para a reserva legal.
Certo.
Para áreas de preservação permanente, veja bem, para áreas consolidadas, o que são áreas consolidadas? São aquelas áreas de imóvel rural cuja ocupação já existia a 22 de julho de 2008. Veja que essa data é a data limite, essa é uma data-chave, 22 de julho de 2008. Com edificações, benfeitorias ou atividades agro-silvopastoril.
Certo.
Tá? Então, e ainda pode ser admitido a questão de pousio. Para essas áreas, de áreas consolidadas, o produtor vai ter que fazer um cadastro para serem consideradas áreas consolidadas, ou seja, um cadastro ambiental rural, que é o CAR.
Certo.
Ele vai se cadastrar nesse cadastro, e a partir desse cadastro, no momento que ele se cadastrar, vai participar automaticamente do Programa de Regularização Ambiental, o PRA. E esse programa de regularização ambiental vai estar descrito lá o que, que ele deve fazer na sua área, se ele precisa ou não, vai ser feita uma análise na sua área, se ele precisa ou não, visando a questão de conservação de solo e água.
Certo. Mata ciliar era uma preocupação, porque dependia do tamanho do rio. Como é que ficou?
Mata ciliar, então, ficou da seguinte, ele ficou, não ficou mais por largura do rio, como era o primeiro texto, como era o texto do antigo Código Florestal, e como também antes era o primeiro texto, antes de ser vetado pela presidente. Na verdade, ele ficou por tamanho de propriedade, ou seja, APPs de curso d'água, que seria mais a mata ciliar, até um módulo fiscal... Estamos falando que o módulo fiscal é 18 hectares, né? De zero a um módulo fiscal. Para todas as larguras, independente da largura do rio, o produtor vai ter que recompor 5 metros para cada lado. Tá? Para áreas de 1 a 2 módulos fiscais, todas as larguras de rio, o produtor vai ter que recompor 8 metros para cada lado. Para áreas de 2 a 4 módulos fiscais, o produtor recompõe 15 metros. E áreas de 4 a 10, aí tem uma diferencinha. Para rios menores que 10 metros, ele recompõe 20 metros. E para rios maiores que 10 metros, ele vai recompor no mínimo 30 e no máximo 100. Que equivale? É a metade da largura do rio, tá? Sendo que o mínimo é 30 e o máximo é 100.
Tá, pra começa a contar de onde, Carla? Da margem ou do meio do rio?
Da margem.
Certo.
Tá? Tá. É do leito regular do rio.
Certo.
Aquele leito que passa água durante o ano todo. Isso também foi uma mudança que houve, né, nessa legislação nova, que a anterior não era dessa forma, e essa ficou do leito regular do rio.
Certo. Agora, qual outro ponto você considera que avançou, Carla?
Eu vejo também a questão de APPs de nascentes. APP de nascente também eu acho importante, nascentes, olhos d'água, o que acontece? Também ficou designado por módulo fiscal. Produtores até um módulo fiscal vão ter que fazer 5 metros de raia em torno de olho d'água.
Pois é, só para lembrar, antes eram 50 metros, né?
Antes eram 50 metros, exatamente. Certo. Então, isso eu vejo que foi um ganho significativo.
Uhum.
Para produtores de 1 a 2 módulos fiscais, eles vão ter que fazer um raio de 8 metros.
Certo.
De 2, maior que 2, 15 metros de raio.
Uhum.
2 módulos fiscais, tá? Ficou claro?
Sim, e 4 metros, e 4 módulos?
Maior que 2 módulos fiscais faz 15 metros de raio para nascentes e olhos d'água perenes.
Quer dizer, até agora eu acho que são conclusões que, de fato, vieram a melhorar, né?
Com certeza, nós tivemos muito ganho. O que é preciso ficar claro é que todos os produtores vão precisar recompor suas áreas de mata ciliar. Não existe nenhuma anistia. Todos os produtores vão ter que recompor. E pode ser, sim, com certeza haverá perda de área de produção.
Então tá bom. Agora, para finalizar então, Carla, essas MPs, elas podem vir a prejudicar o que está bom ou não?
Olha, como eu comentei no início da reportagem, da entrevista, o que nós já tivemos acesso, nós não tivemos acesso ainda às 700 emendas que foram propostas. Então, o que eu posso falar é das 50 que nós já vimos, né?
Uhum.
E das 50 que nós já analisamos, a maioria tende a melhorar. Tá? Mas as demais nós não conhecemos ainda, só vamos conhecer a partir de segunda-feira.
Tá bom, então. O produtor interessado, ele tem orientação no Sindicato Rural da sua cidade, né? Vocês já passaram isso, né?
Nós estamos orientando que todo aquele produtor rural que tiver qualquer dúvida, ele pode entrar em contato com os sindicatos rurais da sua regional, pode entrar em contato também com o nosso site da FAEP, que nós estamos sempre colocando todas as informações novas que estão chegando, nós estamos colocando, disponibilizando no nosso site.
Tá bom então, Carla Becker, da FAEP, engenheira agrônoma, especialista em novo Código Rural, né, Carla?
A gente está tentando, né? Então, tá.
Muito obrigado, viu, por participar do CBN Rural desta tarde. Viu?
E o que eu quero deixar bem claro é que nós estamos num momento de transição, justamente. Enquanto nós não tivermos acesso a essas emendas, enquanto nós não terminar todo esse trabalho que está sendo feito, e que eu creio que seja só em outubro que nós tenhamos realmente um código florestal fechado e passível de ser cumprido.
E o produtor rural é bom orientar também, né, Carla, que qualquer decisão ou atitude, procure entender o que está acontecendo, vá ao sindicato para se informar bem, para não correr o risco de fazer alguma coisa em desacordo, né?
Com certeza, o sindicato está muito bem, tem condições de orientar o produtor rural da melhor forma possível para que ele não cometa nenhum erro nesse momento muito importante.
Tá bom então, obrigado e boa tarde, Carla.
Boa tarde, hein.
Gilson, falamos com a engenheira agrônoma Carla Beck, da FAEP, o nosso assunto, o novo Código Florestal, aprovado no último dia 25, e que já está valendo, já está vigente, é lei, então o produtor está sobre a lei do novo Código Florestal, mas tem várias emendas aí e temos 120 dias para a presidente sancionar, de fato, depois da análise de todas essas medidas provisórias que estão sendo sugeridas, emendas que estão sendo sugeridas ao novo código. Gilson, uma boa tarde para você. Quer falar alguma coisa?
Sim, eu queria falar que os deputados, inclusive, entraram na justiça agora tentando derrubar esses vetos da presidente Dilma. Porque diz que agora tem que novamente ir para o Congresso para aprovação, né, o novo Código Florestal.
Eles se sentiram ofendidos porque ela desaprovou, não, mas ela não valorizou as suas decisões. Então eles estão magoados.
Temos uma dama de ferro na presidência.
Até amanhã, Gilson.
Até amanhã.